ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025. Está no ar, no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib. Hoje ao meu lado, nos comentários, Rodrigo Ricardo. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada só pode ser o Vasco. A equipe comandada por Fernando Diniz derrotou o Red Bull Bragantino por 3-0 ontem em Bragança Paulista e chegou à 8ª posição do Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos no retorno, o gigante da colina venceu 7, marcou 27 gols e sofreu apenas 14, o que dá um aproveitamento de 70% dos pontos disputados. Fernando Diniz não esteve à beira do gramado ontem por estar suspenso e deu lugar ao auxiliar Evandro Fornari. E ele elogiou a atuação do Vasco na noite de ontem.
Nós sabíamos que jogar aqui seria um jogo difícil pelo momento que a Red Bull Bragantino está passando. Alguns momentos a gente soube sofrer, né? É importante ressaltar que faz 3 jogos que a gente não toma gol, né? E é uma das coisas que o Diniz vem trabalhando muito durante a semana, né? A nossa parte defensiva, a gente defender bem, tanto no bloco alto, médio, baixo, porque condições de fazer o gol a gente tem, né? Desequilíbrio individualmente, como foi o terceiro gol nosso, né? De uma jogada do Andrés. Então, isso também é um ponto positivo, né? A gente, primeiro tempo, em alguns momentos, a gente não conseguiu, ou um pouco atrasado para a gente pressionar, sofremos um pouquinho, mas o bom é que a gente sempre estava corrigindo, né? E a gente foi efetivo, as oportunidades que nós tivemos, se não me engano, foram 7 finalizações, a gente teve 5 no gol, né? E a gente conseguiu fazer 3 gols, então a gente acabou talvez não sendo um dos melhores jogos nossos tecnicamente, mas também a gente foi efetivo nas finalizações.
O argentino Pablo Verretti ganhou uma chance no time titular por conta da suspensão de Rayan e não deixou por menos. Marcou 2 dos 3 gols da vitória vascaína e voltou a balançar as redes depois de quase 3 meses. O auxiliar Evandro Fornari fez questão de elogiar a atuação e o profissionalismo do pirata.
Bom, eu não vejo como uma volta dele, né? Porque o Verretti é um dos nossos líderes. É o artilheiro do nosso time, um dos artilheiros do futebol brasileiro, e do jeito que ele trabalha, do profissional que ele é, da pessoa que ele é, tanto ele, não jogando, foi um cara que sempre apoia. Então a gente fica muito feliz, né, pelo jogo que ele fez, não só pelos 2 gols. A gente olha muito, às vezes, do cara fazer os gols, mas se a gente pegar como ele contribui na parte defensiva também, né, é um cara que se entrega ao máximo e a gente fica muito feliz, como eu falei, a gente vê o nosso artilheiro, né, jogar e fazer 2 gols, principalmente nesse momento, a gente fica muito contente por ele.
E só consertando, né, o Rayan estava poupado, né, não estava suspenso. Suspenso estava o técnico Fernando Diniz. A vitória do Vasco já teve seus efeitos imediatos. O Red Bull Bragantino acabou demitindo o técnico Fernando Seabra por conta do resultado de ontem da sequência negativa. 3 derrotas aí seguidas. O Massa Bruta teve 13 derrotas, 4 empates e apenas 3 vitórias nas últimas 20 partidas, caindo para a 12ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Comigo aqui, Rodrigo Ricardo, boa noite, RR, um Vasco que do meio pra cá, né, vem aí numa reformulação e numa recuperação espetacular. Boa noite.
Boa noite, Luciana, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Nacional. O Vasco realmente faz uma das melhores campanhas desse segundo turno do Brasileirão, engata sua 4ª vitória consecutiva no campeonato e mesmo sem Rayan, que era seu principal jogador, conseguiu novamente vencer e vencer muito bem o Bragantino. Foi inclusive a gota d'água para a demissão do técnico do Bragantino, Fernando Seabra. E o mais importante, viu o Verrete, que estava aí há 8 jogos sem marcar, novamente marcar 2 vezes. O Vasco é um time que está leve, é um time que conseguiu organizar seu sistema defensivo e conseguiu principalmente trazer os resultados, porque às vezes o time performava, jogava bem, a gente chegou a ver isso em alguns momentos do time do Fernando Diniz, mas não conseguiu os resultados. Agora sim, o Vasco está vencendo e também jogando bem, convence e faz o seu torcedor sonhar. Por que não conquistar a Copa do Brasil no final do ano? Vai ter o Fluminense à frente nas semifinais, mas abre uma segunda frente também dentro do Campeonato Brasileiro para, quem sabe, voltar depois de muitos anos a jogar uma Libertadores da América, Luciana.
É isso, torcedor do Vasco deixando o sofrimento para lá e agora sonhando grande.
É verdade, o futebol tem essas mágicas, né? Porque se você notar, o Vasco é o 8º lugar do campeonato. Mas é o torcedor mais feliz nesse momento, pelo menos nesta segunda-feira, dia 27 de outubro, do país, porque o seu time está fazendo ele sonhar, fazendo ele ter esperança pelas boas atuações e principalmente pelas vitórias. Mas ainda é cedo, vamos aguardar aí até o fim do ano para se realmente os sonhos vão se tornar realidade ou não.
Muito bem, chegou a hora de pisar fundo.
Mundo da velocidade.
E a disputa do título mundial de Fórmula 1 ficou completamente embolada depois do Grande Prêmio do México. Priscila Sestari traz pra gente as informações aqui no Mundo da Velocidade. Boa noite pra você, Priscila.
Boa noite, Luciana. Boa noite aos amigos do No Mundo da Bola. O final de semana de Lando Norris foi dominante. O piloto da McLaren largou na pole e converteu a vantagem em vitória no Grande Prêmio do México de Fórmula 1, disputado nesse domingo no Autódromo Hermanos Rodrigues. Apesar de uma prova bastante movimentada, com disputa de posições e várias ultrapassagens, Norris se manteve na liderança durante toda a corrida e cruzou a linha de chegada 30 segundos à frente do segundo colocado, Charles Leclerc, da Ferrari. Max Verstappen, da Red Bull, terminou a prova em terceiro, completando o pódio no México. E Oscar Piastri, da McLaren, que também segue na luta pelo título, chegou na 5ª colocação. Destaque para Oli Berman, da Haas, que terminou a corrida em 4º lugar. O piloto britânico, que tem 23 GPs na Fórmula 1, largou da 9ª colocação, chegou a ultrapassar o tetracampeão Verstappen nas primeiras voltas e conseguiu resistir à pressão de Piastri no final da prova. O resultado de Berman é o melhor da carreira e o novato da equipe Haas foi escolhido pelos torcedores como piloto do dia. Gabriel Bortoleto voltou a pontuar nesse final de semana. Largando em 16º, o brasileiro ganhou 3 posições no início da prova. Fez somente uma parada nos boxes para trocar os pneus e nas voltas finais ultrapassou o Isaac Hadjar da Racing Bulls, assumindo o 10º lugar e marcando 1 ponto. O piloto da Sauber não chegava à zona de pontuação desde o Grande Prêmio da Itália, no início de setembro. A 6ª vitória de Norris na temporada colocou o piloto inglês novamente na liderança, já que ele era o líder até o Grande Prêmio da Arábia Saudita em abril, mas a diferença é de apenas 1 ponto para Piastri. Max Verstappen está na 3ª colocação com 321 pontos e no final de semana conseguiu diminuir a diferença para 36 pontos para Norris, faltando 4 etapas e 2 corridas sprint. Com a McLaren bicampeã por equipes, a disputa segue acirrada pelo vice-campeonato. A Ferrari reassumiu o 2º lugar com 356 pontos, apenas 1 à frente da Mercedes e 10 à frente da Red Bull, que está no 4º lugar. A próxima etapa é daqui a 2 semanas com o Grande Prêmio de São Paulo. Disputado no Autódromo José Carlos Passe, também conhecido como Autódromo de Interlagos, a 21ª etapa da temporada vai contar também com a corrida sprint no sábado. E depois de 8 anos sem um piloto brasileiro no grid, vamos ter Gabriel Bortoleto em São Paulo para delírio da torcida. Priscila Sestari para o No Mundo da Bola.
Valeu, Priscila Sestari, trazendo então aí essas informações. Lembrando que você pode conferir, né, todas as edições no Mundo da Velocidade e outros quadros do programa No Mundo da Bola acessando radios.ebc.com.br. E no principal jogo dessa rodada, Palmeiras e Cruzeiro empataram sem gols num jogo marcado por muitas polêmicas. A Raposa saiu de campo na bronca com o árbitro Rafael Rodrigo Klein por conta da não expulsão do zagueiro Gustavo Gomes, por conta de uma entrada forte em Wanderson ainda na primeira etapa e por conta do segundo amarelo de Fabrício Bruno. Após a partida, o técnico Leonardo Jardim fez um forte desabafo e abandonou a entrevista coletiva.
E hoje de manhã estava com o Gabriel perguntava-me: mas se você acha que o Brasil está no top 5 da sua experiência internacional? Eu disse: não, eu não estou aqui para puxar o saco a ninguém, não. Enquanto um grupo de profissionais tiver sido gerido ou arbitrado ou avaliado dentro do campo por um conjunto de amadores, enquanto não houver uma formalização dos relevados todos eles iguais para a Liga, enquanto não houver um sindicato dos jogadores forte para defender os interesses dos jogadores do calendário, enquanto não houver essas coisas todas, não vamos entrar no top 5. Temos talento, temos emoção, temos os fãs mais espetaculares com quem eu trabalhei, os torcedores, como vocês dizem, mas sinceramente não sei se tudo isto vale a pena. Querem mais alguma pergunta? Acho que melhor acabar por aqui, está bem? Obrigado, pessoal.
Pelos lados do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira seguiu na linha do compatriota e pediu mudanças urgentes no futebol brasileiro.
Há um problema que o futebol brasileiro tem há anos que precisa ser resolvido pelas pessoas certas, no momento certo, ter uma arbitragem independente da CBF, para que não existam estes critérios diferentes, congela-se um árbitro e o outro continua. Que critério é este? Não entendi. Eu não entendi. Não consigo entender como. O que me preocupa não é os erros. Eu às vezes aos meus jogadores, meus senhores, nós vamos errar. Não podemos é fechar os olhos aos erros. E como o meu conterrâneo disse, futebol profissional, apitado por amadores, que precisam de ajuda. E nós temos que ajudar nas condições de trabalho, ter mais árbitros para descansarem. Será que não é melhor nós criarmos uma comissão de arbitragem independente, pagar salários condizentes com aquilo que ganham os profissionais do futebol brasileiro, criar mais árbitros, ter um núcleo de árbitros mais alargado para que possam uns apitar e outros fazer reciclagem? Será que isso é possível fazer? É possível fazer. Porque em ligas menos competitivas fazem. Em ligas com muito menos poder financeiro fazem. Isso é o desafio que nós temos agora.
Pois é, Rodrigo Ricardo, a arbitragem tem sido aí problema, rodada após rodada, e nesse jogo ainda teve a questão do gol, né, anulado ali do Palmeiras, que também foi polêmico, e duas expulsões que, ao meu ver, uma deveria ter acontecido e outra que não deveria ter acontecido, enfim.
É, Luciana, todo mundo na bronca com a arbitragem, principalmente os técnicos portugueses, o Abel Ferreira e o Léo Jardim. Essa proposta da comissão, de uma comissão independente da arbitragem, independente da CBF, não é nova, já se ventilou em algum momento, mas ela não foi à frente. E parece que alguma coisa tem que ser tentada. Não sei se essa comissão, não sei se dentro da própria CBF, uma comissão com mais autonomia. Enfim, mas o fato é que esse campeonato em especial está sendo marcado por muitos erros de arbitragens, muitas reclamações de parte a parte, é todo mundo reclamando, mesmo time que às vezes não são prejudicados também reclamam, então está criando esse ambiente de instabilidade, de desconfiança sobre o campeonato, é muito ruim, alguma coisa tem que ser feita. Quem tem que fazer isso? Ou a CBF ou os clubes reunidos em suas ligas. Mas a gente sabe que os clubes também não se entendem dentro das suas próprias ligas, Luciano.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Falando de tênis, João Fonseca conquistou o maior título de sua carreira. O brasileiro de 19 anos venceu o ATP 500 da Basileia, na Suíça, ao derrotar o espanhol Alejandro Foquina por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4. Logo depois da conquista, João Fonseca usou suas redes sociais para agradecer todo o apoio que recebeu.
Fala, pessoal, levamos o caneco. Como esperado, uma semana difícil, uma semana de oportunidade. Olha que torcida maravilhosa. É uma honra representar o nosso país. Seguimos para mais. Vamos que vamos. Valeu!
Vitórias.
E João não foi o único a levantar troféus neste final de semana. Jogando ao lado da húngara Timea Babos, Luísa Stefani conquistou o WTA 500 de Tóquio. A dupla, formada pela sérvia Alexandra Krunic e a cazaque Ana Danilina, por 2-7 a 0, parciais de 6-1 e 6-4. E o Brasil conseguiu pela primeira vez uma medalha de ouro masculina em campeonatos mundiais de Taekwondo. Henrique Marques venceu o chinês Qizhang Xiang por 2 a 0 na final da categoria até 80 quilos. Em depoimento concedido para as redes sociais da Confederação Brasileira de Taekwondo, Henrique agradeceu todo o suporte em Wuxi.
Fala pessoal, Henrique Marques aqui falando com vocês. Acabei de ser campeão mundial. Estou muito feliz com a minha conquista. Quero agradecer demais a Confederação Brasileira por todo o suporte, todo o apoio que vem fazendo comigo e com todos os atletas da seleção. Sem eles, isso não seria possível. Muito obrigado, galera.
Henrique Marques quase abandonou o esporte depois de descobrir uma arritmia cardíaca. Ele passou por cirurgia em dezembro de 2023, mas o problema o tirou do Mundial daquele ano e dos Jogos Pan-Americanos de Santiago. O brasileiro chegou ao Mundial da China como sétimo colocado no ranking mundial da categoria. Ele já havia disputado o Mundial em 2022, parando nas quartas de final. E o Brasil encerrou sua participação na última etapa da temporada 2025 da Copa do Mundo de Escalada Paralímpica. A delegação brasileira conquistou duas medalhas, uma de ouro com Marina Dias e uma de bronze com Eduardo Schaus. Em depoimento concedido para a Confederação Brasileira de Escalada, os dois falaram sobre a conquista em terras francesas.
Oi pessoal, aqui é Marina Dias.
Eduardo Miguel Schaus.
A gente está aqui na Copa do Mundo de Para Escalada, em Laval, na França, e ganhamos medalhas. Ganhei medalha de ouro na categoria RP3 feminino.
Eu ganhei medalha de bronze na categoria AU2 masculino.
Foi muito legal. A gente passou para a final com dois tops, cada um nas qualificatórias, o que é uma coisa histórica, nunca tinha acontecido antes. Então foi muito emocionante, né, Edu?
Foi forte demais.
Então eu queria agradecer a torcida de todo mundo mandou mensagem, uma galera mandou mensagem, não deu pra responder todo mundo ainda, mas a gente agradece muito toda a torcida, toda a vibe.
Muito obrigado a todos que torceram por nós aí, que rezaram, que oraram por nós aí, tamo junto.
Valeu, gente.
Abraço.
Muito bem, e notícia de última hora, um ônibus da torcida rubro-negra Urubuzada acabou sofrendo um acidente na Via Dutra. E Luiz Ferreira tem algumas informações pra gente.
Boa noite pra você, Luciana, todo mundo ligado aqui no programa do Mundo da Bola. Olha, esse acidente na rodovia Presidente Dutra, lá na altura de Barra Mansa, quem pega estrada sabe que é muito complicada aquela estrada, se você não tiver atenção, ainda mais com um tempo esquisito como tava lá na hora, pode causar um acidente. Há feridos no local. O Flamengo divulgou uma nota oficial afirmando que tá, na qual afirmou que está monitorando a situação. A nota diz o seguinte: o Flamengo tomou conhecimento do acidente que ocorreu com um ônibus de torcedores que seguiam para Buenos Aires e entrou em contato com o prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, que prontamente colocou à disposição o Hospital Municipal e a Santa Casa para atendimento aos acidentados. O clube também acionou o Comando Geral do Corpo de Bombeiros e está em contato direto com a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, acompanhando todas as providências no local. Seguimos monitorando a situação. Essa é a nota do Flamengo, Lu.
Aparentemente, até o momento, foram atendidas 2 vítimas graves e 5 vítimas moderadas. As pistas estão também interditadas. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
O final de semana foi marcado por uma vitória histórica da seleção feminina sobre a Inglaterra, mas também tivemos a vitória da Sub-20 e a preparação da Sub-17 para o jogo amanhã contra a China. Luiz Ferreira traz pra gente mais informações. Boa noite novamente, Luiz.
Boa noite de novo, Lu. E olha, foi um final de semana histórico aqui pro futebol feminino brasileiro por conta de uma vitória sobre a Inglaterra. Não é a finalíssima, não é o duelo do vencedor da Copa América contra a vencedora da Eurocopa Feminina, mas já pode dizer que é um ensaio. Desde 2019 o Brasil não vencia a Inglaterra. Foram gols da Bia Zanerato, que voltou em grande estilo para a seleção brasileira, e da Dudinha com o... Agora me fugiu quem fez o gol de pênalti da Inglaterra, você lembra, Lu? Me fugiu o nome, todo mundo aqui, é muita informação, já a gente pega. Mas assim, o interessante, Lu, se me permite o comentário, é que o Brasil conseguiu superar um cenário adverso por conta da expulsão da Angelina ainda na primeira etapa. Achei aquela falta meio mandrake, mas deixa isso pra lá. E o Brasil conseguiu segurar o 2-1 até o final da partida. Quem conversou com... Quem concedeu um depoimento nas redes da CBF foi a goleira Lorena, o Paredão Lorena, recordista de clean sheets lá na NWSL, Liga Norte-Americana de Futebol, lá dos Estados Unidos. E a Lorena falou o seguinte...
Ah, eu só tenho uma palavra para falar, orgulho. A gente sempre joga por todo mundo, então eu fico feliz. A gente está cada vez, a cada jogo, dando o nosso passo para conquistar o nosso objetivo em 2027. A gente está jogando contra grandes equipes, o Brasil cada vez mais vai mostrando a sua força.
Essa aí é a goleira Lorena. E Lu, a gente tem que destacar grandes atuações da Tarciane, grande atuação da Isa Haas, que mesmo amarelada conseguiu segurar a onda. A Thaís Ferreira entrou muito bem, a Luane fez um partidaço, a Dudinha se desdobrou em campo, a Bia Zanerato praticamente virou volante com a expulsão da Angelina, e o técnico Arthur Elias, embora muita gente não goste, está mostrando que esse esquema tático dele de buscar ali, de fazer essas perseguições longas, está se encaixando na seleção brasileira. E o que é melhor, Lu, a gente está tendo opções à falta da Marta. E isso que é o mais bacana de tudo. A Angelina não vai jogar contra a Itália, o jogo marcado para a próxima, para amanhã, terça-feira, também conhecido como amanhã. Final de semana também teve vitória da Sub-20, segundo do terceiro amistoso contra o México. O Brasil venceu por 1-0. Desta vez a situação foi um pouco mais complicada do que a primeira vitória no jogo, a vitória no primeiro jogo por 3-0. Mesmo assim, a técnica Camila Orlando ficou bem contente com a atuação da sua equipe.
Ah, é isso, acho que os amistosos são para isso, para a gente se colocar em situações desafiadoras, e foi o que aconteceu. A gente mudou o sistema, fez algo que a gente não tinha treinado e nem planejado. O jogo permitiu, e aí depois o México foi muito bem, conseguiu fazer nossas leituras, conseguiu explorar nossos espaços vulneráveis, mas o que mais importa é que a gente conseguiu, a gente não tomou gol. Então acho que desse momento a gente tira isso, que a gente tem que aprender a sofrer, saber sofrer sem tomar gol.
Esse aí é o ponto da técnica Camila Orlando.
Você falou que muita gente não está gostando do Arthur Elias, do que? Do esquema tático que ele está adotando?
A questão é que o Arthur Elias, ele opta por um esquema de linha alta, perseguição longa. E, assim, não existe sistema tático perfeito, são sistemas diferentes. Se você tem jogadoras que rendem melhor jogando em transição, por que você não vai escalar a equipe em transição? O problema é que tem gente que acha que a seleção tem que jogar como a Espanha. E a seleção feminina tem grandes jogadoras, mas não tem características das jogadoras da Espanha. Consegue tocar com toque, aproximação. O Brasil é um time vertical, um time que recupera a bola e ataca muito rápido. Essa é a questão, querido Rodrigo Ricardo. E muita gente não gosta, acha que a seleção tem que jogar diferente. Eu acho que a seleção tem que jogar da maneira com a qual ela se sente mais confortável.
Mas como tem gente chata, né?
Mesmo muita mala, ganhando, muito, né? Tem muita mala.
Ganda, Inglaterra.
Não, e vem fazendo um trabalho muito bem feito, né? O Arthur sabendo mesclar as jogadoras experientes com as jogadoras mais novas também. E conseguindo os resultados que vão dando confiança para a seleção, né?
E ele mesmo fala que se não vencer, a crítica vai aparecer. E é a mesma coisa que a Camila Orlando fala no Sub-20. Ela tá pegando a seleção agora, o Sub-20, e tá mudando esquema, vai do 3-5-2 pro 4-4-2. Quem amanhã tem uma parada duríssima é Sub-17. Seleção feminina, Sub-17, enfrenta a China pelas oitavas de final da Copa do Mundo da categoria. A Giovanna Waxman, craque.
Aí... a partida da Itália foi uma partida muito boa, né? Eu acho que criamos bastante, assistimos vídeos agora e vimos que tivemos muita chance. Talvez faltou um pouco da convicção para chegar ali e falar que vai fazer o gol, mas contra a Costa Rica a gente estava meio que para baixo por causa do resultado, que a gente sabia que a gente podia ter dado mais. Só que contra a Itália parece que o chip todo mundo mudou e estávamos tipo, todo mundo lá em cima com vontade de ganhar. E agora para a próxima fase, se Deus quiser, a classificação para a gente conseguir o nosso objetivo.
Giovanna Waxman, a principal jogadora da seleção feminina sub-17, mostrando confiança para a partida contra a China amanhã, marcada para 12h30, Luciana. Brasil tentando aí chegar nas quartas de final e passar. Tem time para isso, mas tem que acertar a defesa.
Muito bem, aí então Luiz Ferreira agradecendo aí também por esses comentários. Amanhã tem o Sub-17 então da seleção feminina na parte da tarde. Valeu, Rodrigo Ricardo, bom demais estar contigo.
Valeu,
no Mundo
Lua,
da Bola,
um
vai
abraço.
Ficando por aqui. Você vai relembrar os gols do empate de Botafogo e Santos em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
Luciana Zocaibe.
O Gol Nacional.
Sai jogando a equipe do Botafogo, já recupera a posse de bola e já faz a abertura, é pelo setor esquerdo, é para disparada por ali do Jefinho. Jefinho tenta a enfiada de bola dentro da área, bola boa, já jogou na saída do goleiro, deu onda! Jefinho, ele puxou o contra-ataque, botou dentro da grande área, adiantou a jogada ali pro Correia, invadiu a área e chutou na saída do Brasão para dar números iniciais à partida com menos de um minuto. Botafogo já sai na frente no passe açucarado do Jefinho. Joaquim Correia invadiu a área na saída do Brasão, estufa a rede, tá na frente o Botafogo. O placar da Nacional tá marcando assim: Botafogo 1, Santos 0. Bola pelo setor direito, o cruzamento é bom na pequena área, ninguém cortou, deu onda! Do cruzamento que veio pelo lado direito, a bola ficou meio rasteira, a zaga do Botafogo não corta, Souza aparece para escorar pro fundo da rede, empata tudo no Nilton Santos. A chegada santista era boa, teve desvio no jogador do Botafogo, se atrapalha a defesa do Glorioso. Souza, esperto na pequena área, toca pro fundo da rede, deu onda pra galera santista. Aos 26 do primeiro tempo, empata tudo no Nilton Santos. O placar da Nacional agora tá marcando assim: Botafogo 1, Joaquim Correia, Santos também 1, Souza. Botafogo com a bola, bola aberta pelo setor esquerdo, o autor do gol, botafoguense Joaquim Correia, tenta levar pelo lado esquerdo, na tentativa da finalização, deu onda! Foi levando pelo lado esquerdo, invadiu a área, mandou aquele petardo com curva pro fundo da rede. Joaquim Correia na tabela de novo com o Jefinho, mandou um chute cruzado lá, lá na bochecha da rede. É pra dar onda pra galera do Fogão, na marca dos 39 do primeiro tempo. De novo ele tá com tudo e não tá prosa no jogo, Joaquim Correia. Bota o Botafogo na frente. O placar da Nacional tá marcando assim: Nacional. Botafogo 2, duas vezes Joaquim Correia, Santos 1, Souza. Souza gingou pra cima da marcação, vem de novo pra finta, agora foi derrubado pelo Vitinho, fica pedindo pênalti, tá marcado o pênalti. Penalidade máxima pra equipe do Santos na finta do Souza. Foi lá na marcação, Vitinho acabou pegando o pé de apoio dele, pênalti pro Santos. Partiu Barreal, ele vem na corrida, na perna canhota, mandou a bomba! Pra dar onda, muita onda pra galera.
Batista, na marca dos 24 do segundo tempo, encheu o pé para Real, bola para um lado, goleiro para o outro, faz a festa a torcida do Santos. O placar da Nacional agora tá marcando assim: Botafogo 2, Santos também 2.